Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Mostra Quimerama, que é a mostra de cinema independente de ficção científica, horror e fantasia. Essa é a terceira edição da Quimerama. Estamos em 2022, ainda um ano tenso, mas que se torna necessário a gente continuar dando atenção às produções independentes nordestinas, que é o foco da nossa mostra. E esse podcast foi pensado para que a curadoria da mostra fosse conversando sobre os filmes e sobre os sentimentos que tivemos nessa terceira edição. Então eu sou o Elvio Franklin, sou um dos produtores e um dos curadores da mostra, e eu estou aqui com o Rafael Mirai, que também é um dos produtores, é criador desde a primeira edição da mostra, e também fez a curadoria junto comigo.
Olá, meu nome é Rafael Mirai, eu sou idealizador da primeira Mostra Quimerama, fui curador na primeira, na segunda e também agora na terceira, aqui com o Elvio Franklin. E vamos falar sobre as sessões, vamos falar sobre cada filme que foi selecionado na mostra, né?
Então, galera, voltamos para falar das sessões da Quimerama. Dessa vez a gente vai falar sobre a sessão número 4, a sessão 4, que a gente chamou de Cabeças Cortadas. E é uma sessão que é voltada para o terror, assim, mais... Eu ia dizer mais puro, Rafa, mas não é exatamente mais puro, é um terror, como é que eu posso falar?
Um terror mais cru, eu vejo assim, dessa forma, boa, um terror boa. Mais cru, mais exposto, mais explícito, né? Uhum. Com menos alegorias, assim. Alguns são bem mais fantasiosos, outros tentam dialogar assim, com um certo realismo. Uhum. Nesse aspecto é bem, bem misto, assim, mas os filmes são bem mais... É a sessão dos filmes pesados.
Então a sessão começa com o filme Apenas um Atalho, filme de Maceió, em Alagoas. É um filme curtinho, mas que eu achei ele com uma ambientação muito sombria, assim. Eu gostei de imediato, você já gosta da ambientação assim, do filme. Não sei como é que tu percebeu isso, mas ele já lhe coloca, ele já começa lhe colocando num, sabe, numa tensão, assim, eu curti.
Uma coisa do gênero de terror, assim, mais moderno, é a questão do trabalho da espacialização sonora, da criação de ambiências. Então, cada década vai pensar isso de uma forma, mas dessas últimas décadas tem esse trabalho, assim, de pensar o estéreo, de pensar essa espacialização, e é muito importante você colocar isso desde o começo, assim, porque você já passa pro espectador a noção da vibe que vai ser, né, que, tipo, uhum. Vai ser um negócio aqui mais pesado, mais estranho, assim, no sentido de que tem uma coisa meio sobrenatural ali, e eu curto isso quando isso já é colocado de cara, assim, desde o início. Esse filme tem isso, tem um bom trabalho dessas ambiências.
E ele tem umas escolhas que são interessantes, que eu sempre fico com vontade de conversar com os realizadores, mas eu particularmente percebi umas escolhas estéticas que me lembram muito o Hitchcock, assim, no sentido, tipo, de ter muitos planos de detalhes, sabe? Esses planos especificamente, sem muitos diálogos, né? O filme inteiro, na verdade, não tem diálogo, né? Mas eu acho que essa referência que eu percebi do Hitchcock são esses planos, detalhes, com algumas coisas acontecendo que ajudam na criação desse clima, sabe? Eu curti bastante o filme nesse sentido. E ele traz uma história bem simples, né? Já que ele é bem curto e tal. E, como eu falei, não tem diálogo, mas que eu acho que se resolve bem ali nesses quase 4 minutos ali do filme.
Com certeza tem essa inspiração no Hitchcock, desses planos detalhes, desses detalhes no rosto e tal. Uhum. E no início tem muitos planos assim, que eu chamo assim de plano sem, como é que se diz assim? Planos sem indivíduos, assim. Tem mãos, tem objetos, uhum. mas não tem assim um personagem assim que você olha, ah, isso aqui é o protagonista, isso aqui, você não cria essa persona, né? Sim, nesse momento. E pega isso, mais essa ambientação bem trabalhada do som, né? Aí tem alguns. Aí, a partir de alguns momentos, aparece sangue, né, nesses planos detalhes. Assim, isso é uma construção muito bem feita. Assim, muito você prepara o espectador e vai levando ele aos poucos até o clímax, assim, né?
Isso. Ele vai usando essa perspectiva de uma montagem quebra-cabeça, que eu gosto de chamar, sabe? Que é aquela que você vai literalmente montando, né, uma coisa que você vai entendendo conforme ela vai ficando maior, né?
Isso, e vai construindo, aí você vai nessa tensão que as imagens estão te levando, e você... Ela tá te conduzindo para um ponto X, assim, você não tem subtextos, né? Tipo, tem essa subnarrativa aqui, não, tá te conduzindo ali para pro clímax, que é isso que o terror, um terror mais clássico é, né? Assim, tipo, tem um inimigo X, tem uma criatura X, e a narrativa vai te conduzindo e vai criando medo em você, aí num certo momento isso vai dar um ápice, e estoura, né? Aí cada filme da parte dali vai seguir esse que segue essa lógica clássica do terror.
Massa. E esse é um dos filmes feitos na pandemia que praticamente uma pessoa só fez, né? Com exceção do elenco que tem o próprio José Arnaldo que dirigiu, roteirizou e produziu, tem também uma outra atriz, né? A Alice Caroline. Mas é desses filmes que a gente veio falando, né, que foram muito comuns durante esse período da pandemia, que são os filmes que são feitos mais em casa, geralmente por uma ou poucas pessoas, né? E esse é um deles.
Esse é um deles e que, de novo, o contexto da pandemia produziu muitos filmes de isolamento e tal, e a galera do cinema fantástico pega esse lugar comum, né, e cria algo... fora da caixa em cima disso, né? Tipo, se ninguém te disser nada de contexto, de nada, ninguém diz que esse filme é desse contexto, assim, de pandemia, né? Você não sente isso, assim, de cara. Então, muito bom isso de aproveitar o contexto e conseguir criar algo em cima disso e não ficar na cara, eu fiz aqui um filme na pandemia e tal. Então é isso, é um filme de Maceió, direção, roteiro e produção de José Arnaldo.
O próximo filme da sessão é O Último Aviso, é um filme, esse já é um pouco mais longo, tem 14 minutos, é um filme de Caruaru, no Pernambuco, e ele segue mais uma linha de um horror mais onírico, mais, né, meio... Ele fala exatamente sobre pesadelos e sonhos, né, ele traz uma personagem que tem essas visões, esses sonhos, que são constantes, e eu acho que esse, talvez, dessa sessão seja um que tenha uma espécie de metáfora aí, pelo menos eu li o filme assim, ele traz um pouco de uma metáfora sobre uma angústia, e eu achei interessante o uso que o filme faz de uma figura clássica, né, dos filmes de horror, que é o zumbi. Só que eu acho que aqui ele faz uma leitura que eu achei interessante e inovadora para uma criatura que é tão, né, já usada bastante e tal. Inclusive está sempre em alta, desde, sei lá, de uns 10 ou 20 anos para cá. Mas que eu achei interessantíssimo. Os zumbis que aparecem, que são meio que no sonho, né? Eles não atacam a protagonista. Ela meio que tá ali, ela tá normal, ela não tá se fingindo, né? Ser um zumbi, ela não tá disfarçada, não tá escondida, e os zumbis meio que passam por ela, e aí, na minha leitura, é como se ela se visse também como uma dessas criaturas, entendeu? Algo desse tipo, e aí pra mim isso funcionou como uma metáfora de uma melancolia, ou uma depressão, algo desse tipo, sabe? Algum sofrimento enraizado que essa personagem traz e que tá ali representado nesses sonhos dessa forma.
Eu sigo também com esse teu pensamento de que, tipo, ela tá ali numa angústia, ela tem um contato ali com pessoas que passaram por coisas parecidas, né? Tipo, esses zumbis é como se fossem pessoas que passaram pelas mesmas coisas que ela tá passando. Isso eu achei muito, muito bem construído, muito interessante isso do zumbi, que não ser um zumbi no sentido clássico, né? De ser e ter essa metáfora social de que ter ali uma angústia, que tem ali que produzir pessoas traumatizadas, esse tipo de coisa.
Sim.
Isso é uma coisa que eu ressalto. E a outra é o grafismo do uso do sangue, né?
Sim,
é,
sim.
Com os papéis, eu achei muito forte. Assim. Poucos filmes que eu vejo que tem sangue me convencem, sabe? Mas como tem isso dos papéis e tal, da angústia dela, nesse momento tu suspende essa descrença dessa tinta e tu incorpora mesmo que isso, que aquilo ali é sangue, que aquilo ali é orgânico mesmo, sabe? Uhum. Aí aquela angústia passa pra você também e isso se torna incrível, te convence, assim. Eu gosto desse tipo de construção psicológica, né? Não é nem tanto assim os elementos visuais por si só, mas essa construção psicológica através dessa personagem.
Isso. Ele tem uma... Eu não vou dar entregar o final, mas ele tem uma cena final ali que eu acho fortíssima, assim, que é aquela cena da árvore, que eu acho bem pesada, assim, mas ao mesmo tempo funciona bem pra esse último sonho dela. Achei bem... bem forte. Eu não queria dizer que é bonito, porque é uma cena muito pesada, mas visualmente ela é bonita, sabe?
A direção e roteiro é de Érica Vasconcelos, a produção é de Túlio Beach e Érica Vasconcelos, e é um filme de Caruaru, Pernambuco. O próximo filme é O Corpo Seco, um filme de Caicó, Rio Grande do Norte, e é uma narrativa assim, de terror, assim, bem mais clássica. Começa assim, o personagem numa situação que você reconhece, né, facilmente. Uhum. Aí vai adicionando algum elemento que, relacionado a medo, relacionado a uma prática macabra. E o personagem acaba envolto numa situação que, se eu falar mais, dá spoiler.
Bicho, esse filme foi forte pra mim, porque... Ele me meteu medo real, assim. Porque eu tenho uma infância de interior, né? Eu nasci no interior, passei boa parte da minha infância no interior e sempre volto pro interior aqui do Ceará, mais especificamente pra região do Cariri, ali no Crato. E sempre volto nas férias e tal, né? Enfim. E eu, desde a infância, tenho muito esse medo do meu pai. Ele mora no pé da serra, assim, no sítio mesmo, e aí é mato, muito mato, até hoje é muito mato, e eu sempre tive esse medo do mato no escuro, bicho. Então, esse filme me trouxe umas, sabe, pegou nos locais, assim, da minha memória que foi pesado. E aí ele tem e além disso, ele tem uma caracterização, né, muito bem feita. Eu fiquei bem impressionado. E tomei uns sustinhos e tal. Eu gostei muito, assim, de como ele vai criando esse clima, esse ambiente, né? Tem toda aquela primeira metade do filme, é mais, né, meio que apresentando o personagem de uma forma, né, apresentando o ambiente também que ele tá. E aí tem aquele Isso. contato com esse tio dele, que ele, né, faz um lanche ali na casa do tio dele. E aí isso vai crescendo com a conversa deles primeiro. Eu gosto disso, assim, de como o medo ele vai sendo colocado pro espectador, primeiro de uma forma sem ser mostrando, né, exatamente algo, mas falando sobre ele. E aí depois é que você vai... Enfim, gostei bastante.
Cara, interessante isso do medo do mato. Tipo, eu nasci e cresci na capital... Mas os parentes da minha mãe são de Paracuru, que é no interior do Ceará. Então, nas temporadas, uma vez por ano, a gente costumava ir pra lá, né? E, tipo, a gente aqui na cidade, a gente tá acostumado à noite ter muitas luzes, né?
Sim,
tipo,
sim.
Você chega no interior, não é por falta de luzes, mas é uma cultura de poucas luzes à noite, né? Tipo, mesmo que tenha energia elétrica, usa menos luz, usa ali um lampião, né? Tipo, isso cria um clima muito específico, assim, muito... De que só quem já morou ou já foi ao interior, que, assim, do Nordeste, que vai entender, tipo... E essa parada do medo do escuro é muito forte, assim, tipo... É totalmente diferente do medo do escuro urbano, né? São vibes totalmente distintas, e esse filme pega muito disso, assim, ele agarra a memória que o espectador tem possa ter disso, e trabalha um terror em cima. Assim. Não que quem não tenha, de alguma forma,
A
esse contexto de
vivência.
interior não vá sentir, mas quem tem vai sente assim, dobrado, assim, sabe?
Sim.
Tipo, eu que não morei no interior, mas ia com uma certa frequência sentir, imagine tu que nasceu e cresceu, né? Assim.
É, pesado, foi pesado.
Então, é um filme assim que pega assim, um contexto bem nordestino, assim, do interior, muito bem trabalhado, e constrói essa fantasia em cima disso, que, beleza, não é um terror muito do nosso folclore, assim, né? Mas totalmente assim, tá totalmente contextualizado, né? Tipo, é uma coisa, tem uma influência hollywoodiana, mas os elementos foram bem trabalhados. Para criar essa tensão, essa identificação que a gente consegue captar. E não é um filme longo, né? Tipo, 7h44, ele consegue trabalhar bem esse tempo, assim, aquele tempo de pré-tensão, né? De ter uma pra te preparar o espectador e as cenas de tensão e aí o clímax, achei muito bem aproveitado esse tempo, assim. Podia ser mais longo, assim, podia, mas ele conseguiu trabalhar bem nessa duração.
Quando eu terminei de ver o filme, eu fui fazer uma pesquisa porque eu não sabia se essa história do Corpo Seco era uma lenda, porque eu não conhecia, né? E aí eu fui dar uma pesquisada depois e realmente é uma figura do folclore, mas é mais ligada a um folclore mais do Sudeste e do Sul. Assim, já tem relatos em Minas Gerais e tal. E eu achei interessante como ele realoca. Se bem que assim, Minas Gerais ainda tem um ambiente que é aproximado, um pouco aproximado, né, de serra e tal, mas ele localiza no sertão mesmo. Eu achei interessante isso.
É. E
E assim,
funciona,
bicho,
né?
isso funciona demais. E eu fiquei pensando depois de ver como uma coisa que eu penso sempre, assim, na verdade, que é como o ambiente do sertão, né, o ambiente literalmente, assim, ele é potente, tem um potencial muito grande para o terror mesmo, assim, sabe? Eu não sei se é uma coisa que eu acho que provavelmente é uma coisa que vem do nosso folclore e tal, e das histórias que tem, né, do folclore nordestino, mas que eu, quando penso assim, em mato em seca, ou em um lugar seco, ou sei lá, uma mata mais fechada que seja, uma serra, no, à noite, sabe? Aquele céu, eu não sei se também são as influências que eu já tenho das histórias que meu pai contava e tal, do interior, mas eu imediatamente penso em coisa de terror, sabe?
Sim, eu acho que assim, onde você chegar vai ter algum contexto de escuridão, algum contexto de floresta, então é meio que universal isso, e cada região vai ter suas narrativas particulares. Então, mesmo que não fosse esse personagem, que fosse o monstro, né? Fosse mais específico ou menos específico, ia funcionar do mesmo jeito, sabe? Eu acho que podia até dizer, ah, não, é um monstro do nome tal, assim. Ou da
Não,
lenda
eu
do
mesmo
nome
não
tal.
conhecia e funcionou
Pois é,
perfeitamente.
funciona perfeitamente. Isso não fica criando uma subpreocupação na sua cabeça. De que, ah, isso aqui é verossímil, isso aqui tá casando com esse contexto, não. Ele pegou uma coisa que não é assim nordestina, mas conseguiu juntar com esses elementos reconhecíveis do Nordeste e trabalhou de bem nesse curta, assim. Então, é um filme roteiro e direção de Bruno César, é uma produção de Caicó, Rio Grande do Norte.
O próximo filme da sessão é o Assombra Mitos, um filme da Bahia, de Morro do Chapéu, da cidade de Morro do Chapéu. E é um filme que já traz uma temática mais moderna, assim, né? Porque é sobre dois amigos, né? Um casal que tem um canal no YouTube, e eles vão investigar histórias, né, de lendas urbanas e tal. E aí eles vão gravar um vídeo sobre o Papa Figo, né? Que é uma
Isso.
lenda conhecida aqui no, no, no Nordeste. Eu não sei se vai para outros lugares do Brasil, mas eu acho que até esse nome, Papa Figo, aqui, pelo menos no Ceará, né, Rafa? A gente conhece por outros nomes, né? A gente conhece por Velho do Saco.
Exato.
Né? Eu conheço por Velho do Saco.
Velho do Saco.
mas é a mesma lógica, né, para esse personagem. Aí eles vão investigar isso. E aí eles usam, né, pra... Eu ri muito, porque eu acho que ele tem, propositalmente, esse teor de humor, sabe?
Isso.
É bem óbvio que é proposital. E aí eles usam a irmã mais nova da menina como isca.
Como isca.
Pra tentarem filmar o Papa Figo. É muito bom. Cara, essa ideia eu achei incrível. Eu achei... E eu não tava esperando que tivesse esse teor de humor, entendeu? Então, quando aconteceu... Foi uma surpresa muito boa.
Aí o negócio desanda e dá tudo errado, assim. Desanda tudo completamente. Tudo errado.
Mas no fim tem um negócio massa, que é... No fim eles... Depois de rolar todo o problema, né? A confusão lá. Eles... O cara, né? O cara que tava gravando junto também, dos amigos, ele... Continua fazendo o canal como se nada tivesse acontecido. E parte pra outra, entendeu? Já tipo, clica no like aí e vamos até o próximo vídeo.
Isso, é macabro, né? Assim,
demais. E eu achei foda essa. Isso é uma crítica, né? É uma alfinetadazinha assim na galera que faz esses conteúdos meio frios, né? Que não tem muita ética, muita moral, sei lá, não tem.
E que às vezes.
Gravando e é isso.
E às vezes acaba bem mal, assim. O cara não volta mais para um próximo.
Exatamente.
Esse filme, a direção é de Elisângela da Silva, roteiro de Bárbara do Carmo, produção de Elisângela da Silva, Aragones Fagundes e Carol Santana. É um filme do Morro do Chapéu, na Bahia. O próximo filme é um filme aqui de Fortaleza, é o Sementes do Mal.
Cara, Sementes do Mal foi um filme que... Eu tive contato antes da mostra, né? Ele é feito de uma forma bem rudimentar mesmo, assim, gravado com celular, assim, claramente, bem... É uma edição bem, bem simples, mas eu vi um potencial nesse filme porque ele é muito tenso. Ele é um filme sobre um cara que é preso, né, por assassinato, suspeito de um assassinato, assim... Suspeito não, na real ele cometeu o assassinato claramente, né?
Isso.
E aí, boa parte do filme é a conversa dele com o policial, né?
Isso.
E aí, o filme, a maior parte passa nesse interrogatório. E aí, vai se criando um clima também. Eu acho esse estilo, esse tema de filme, onde a gente tem essa criação de clima através de um diálogo, né? E aí, você vai aos poucos também montando esse quebra-cabeça. Eu gosto muito, sabe? E eu acho que esse filme faz isso bem. De uma forma bem rudimentar, mas eu acho que funcionou, assim. E ele tem no fim, ele tem um tema pesado, assim, que meio que um plot twist, né? Que eu achei bem tenso. A gente até ficou... A gente conversou sobre ele durante a curadoria, né?
Então, sim, sim.
Foi bem tenso.
É, tipo, eu também acho... Assim, eu gosto de filmes que trabalham bem os diálogos e que isso vai fluindo pelos diálogos. Tem gente que condena, mas eu acho muito massa, porque, tipo... Pra começar, funciona, né? Uhum. Funciona em cinema, funciona em televisão. E a gente tem uma formação de audiovisual, assim, como todos nós, como espectador, para buscar o diálogo e buscar o sentido do filme através do diálogo. Assim. Então, nesses filmes que envolvem uma investigação de um crime... Bebe muito ali do cinema noir, né? Tipo, o cinema noir...
Sim, total.
Que tem uma filmografia imensa, assim, de filmes que tem essa temática policial e tem esse desenrolar em diálogos, interrogatórios. Então, pode nem ter sido as referências do realizador, mas as referências dele usaram essas referências, né? Tipo,
uhum.
Então tá aqui, de alguma forma... E é um desses filmes em que a pessoa teve uma ideia, tipo, eu vou desenvolver aqui, vai ser só eu mesmo, tem dois personagens, eu vou fazer eles dois aqui. E, tipo, é a essência do cinema de guerrilha mesmo, que ele escreve dirige, atua, dirige a fotografia e
É
funciona.
tudo.
Tudo que ele propôs ali funciona. É um filme bem mais rudimentar, mas em termos de narrativa e roteiro, ele fez o negócio funcionar direitinho, assim. Ficou muito bem trabalhado.
Então esse cara que fez tudo isso é o José Iramar Siqueira de Souza Júnior. Acho que é o nome completo. Mas eu acho que ele tem que. Eu acho que tem um potencial aí. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sei que ele é muito jovem. Porque ele é aluno de um amigo meu. Ele, tipo, tá no ensino médio. Então. E esse filme foi um trabalho, tipo, da escola. Então. Já tô revelando aqui o segredo do cara. Mas é porque ele realmente. Se ele tiver ouvindo esse nosso papo, eu recomendo que ele aposte nisso, porque. Sabe, ele se garantiu muito assim no com o que ele tinha e ele tem um potencial bom aí para cinema, hein?
Mas e atrai mais pessoas para trabalhar com você, porque fazer tudo
É,
só
sozinho.
é um inferno, viu? Por
É.
mais que você consiga, uma hora você endoida, assim, porque é muita
Sim.
coisa, assim. E você vai fazendo filmes maiores, essa complexidade vai crescendo também. Então, junto a galera, com certeza acha pessoas para ajudar em outros departamentos, em gente para atuar, gente para ajudar a escrever, ajudar a dirigir. Como é que em Fortaleza você dizer que tem vários espaços, pessoas produzindo, né? Tipo, locais onde você pode aprender mais sobre cinema. Então, tá na cidade certa, assim.
Eu acho legal que a mostra, assim, desde da nossa segunda edição, né, que foi aberta, foi mais aberta a realizadores de fora, que não eram só nossos conhecidos. Eu acho que a Mostra tem recebido, além dos filmes universitários, além dos filmes de quem já está estudando cinema, tem então, de vez em quando aparecem esses filmes que eu acho bem interessante, que são de pessoas que percebem que conseguem fazer algo sem ter feito um curso, sem ter feito. E isso é totalmente possível, mas é isso, a gente sempre recomenda que, porque muitos deles têm um potencial muito grande. E aí, se a galera investir em estudar, em experimentar mais, sabe? A gente vê que deve sair muita coisa boa dessa galera que tá começando assim, sem nem ter estudado nada ainda, sem nem ter.
Isso, eu vejo da seguinte forma, tipo, tem o cenário universitário, tem o cenário amador, tipo, a gente observa isso desde sempre na música, no teatro, você tem os grupos musicais que não tem relação, comercial, que não tem relação, não são do meio universitário, e existe isso desde sempre, sabe? E o pessoal de literatura que escreve de forma amadora, o pessoal de teatro que tem os pequenos grupos de teatro, tem os teatros em contextos de igreja também, tipo, que não tem conexão nenhuma com algo mais acadêmico ou profissional. E agora a gente, com um barateamento da tecnologia, as pessoas veem que existe essa mesma possibilidade com o cinema, né? Tipo, ah, eu tô aqui, eu posso fazer um filme, eu não preciso estar num contexto X ou Y para produzir um filme, porque essa mesma lógica sempre existiu para música, teatro, dança, né? Então as pessoas estão cada vez mais percebendo que o cinema pode estar nesse lugar também. O fazer cinema pode ser para qualquer um, basta você dar o primeiro passo, assim, que não vai ser o mesmo passo que uma outra pessoa tá dando, uma outra pessoa tá dando, faça da sua forma. Então, o filme, o Sementes do Mal é uma dessas iniciativas nesse sentido, assim. Então, da mesma forma que as outras práticas artísticas não requerem que você seja um profissional ou tenha um nível X ou Y, com o cinema você pode produzir também da mesma forma.
O último filme dessa sessão é o Nêmesis, Acerto de Contas, que é um filme de Salvador, na Bahia. É o mais longo dessa sessão, né?
Isso.
Ele tem 23 minutos. Cara, e ele esse bicho, esse também me pegou assim numa tensão muito forte, porque ele é sobre um sequestro, né? Na verdade, eu gosto que ele tem uma linha narrativa que passa por dois tempos, né? Você vai vendo primeiro o que aconteceu antes, então você conhece aqueles amigos e tal, e aí você depois vai intercalando com o sequestro, né? Que é o cerne do filme, assim. E eu curti muito a ideia, e eu achei, primeiro eu achei ela um pouco longa, mas depois entendi, assim, porque que ela é um pouco mais longa, mas ainda assim acho que ela podia ter sido mais reduzida, assim. Mas eu acho que mesmo assim funcionou bem. Talvez essa escolha de ser um pouco mais longa e de se demorar mais nesses diálogos entre o sequestrado e o sequestrador que rola, eu acho que funciona bem. E aí no fim a gente depois fala do fim, Rafa. Porque...
Eu também concordo que a duração podia ser outra, algo mais um pouco mais condensado, mas tirando isso, esses estágios. Os atos do filme eu achei bem, bem equilibrados, assim, de ter falar do presente, aí tem uns flashbacks, aí tudo que desenrola aquele ato principal do filme. E é um daqueles filmes como outro dessa mostra em que o negócio dá tudo errado, né? Tipo, tem uma situação, sim, os caras têm uma situação e dá muito errado, assim, tipo... O filme tem uma estrutura de suspense... talvez essa duração um pouco maior seja espaço para acomodar isso de uma forma, de uma forma melhor. E eu acho assim, muito louco esses filmes assim, que dá tudo errado e o negócio deságua. Não é nem terror, assim, mas é um horror, assim, um horror realista. Eu não sei nem os termos, assim. Mas é quando... É um filme que uma situação vira uma desgraça, né? Vira uma desgraça total. E a partir dali ele vai costurar um clímax. Que eu não vou dar mais spoiler. Se eu falar mais aqui vai estragar o resto do filme. Mas é isso. Assim, eu achei um suspense bem trabalhado nessa estrutura dos atos. E a cena onde está o sequestrado, muito bem... Achei muito bem trabalhada a luz também. Cria realmente um clima bem, bem tenso. Não é um filme que dialoga, assim, digamos, com narrativas mais fantásticas, mais míticas. Então, é como a gente falou no começo dessa sessão aqui, que são filmes mais crus, né? Que são mais pesados, eles são mais crus. Eles não dialogam tanto com o fantástico. Alguns sim, mas esse aqui não é um deles. Esse aqui... decide ficar nesse rumo aqui do suspense, do horror. E esse filme foi direção e roteiro de Sérgio Valverde, produção de Rosângela Valverde e Sérgio Valverde, um filme de Salvador, Bahia.
E assim a gente termina, né, a nossa quarta sessão da Quimerama. E a gente encerra com a próxima sessão, né, no próximo episódio, falando sobre a quinta e última sessão da mostra, que também teve muita coisa boa. Então, é isso. Valeu, Rafa. Valeu, galera.
Valeu, Elvio. Voltamos em breve para a quinta e última sessão.